Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais um Tató. Hoje eu vou ler um artigo da revista Nossa Voz, que eu encontrei na biblioteca, novamente, na biblioteca Camila Cerqueira César. E essa publicação, que acho que, pelo que eu estou entendendo, ela tem um tema, né? O tema é Céu da Boca. Ela está no número 1023 da publicação. Ela é uma publicação da Casa do Povo. Você pode pesquisar mais em www.casadopovo.org.br. Olha, eu vou ler aqui um trechinho do final, onde fala um pouquinho melhor sobre o projeto, antes de começar a leitura do artigo. Nossa. Então, peraí, retomando aqui. Então, aqui, ó. Leia e difunda. Nossa Voz é a casa do povo no papel. Entre publicação de arte e jornal comunitário, Nossa Voz dá continuidade às suas raízes históricas, judaicas e humanistas, em sintonia com as urgências do presente. O jornal inicialmente circulou entre os anos 1947 e 64, editado por ativistas ligados à instituição, até ser fechado pela ditadura civil-militar. Retornou como publicação impressa 50 anos depois. Em edições anuais e gratuitas, Nossa Voz experimenta diferentes formatos para ler e ecoar vozes que ensaiam outros mundos possíveis em escala real. Daí está aqui a hashtag Jornal Nossa Voz e tem a ficha técnica, né? E além da versão impressa, as edições anteriores, de 2014 a 2022, estão disponíveis online no site da Casa do Povo. E as edições históricas de 47 a 64 estão no site da Biblioteca Nacional, que é memoria.bn.br. Bem, então é isso. Vamos para a leitura? Bem, então, como eu falei, ele tem um tema, né, que aqui no final também fala um pouquinho. Intitulada Céu da Boca, nessa edição do Nossa Voz nos apresenta a plasticidade de uma cosmologia que se organiza entre a magnitude do céu e da terra e a intimidade dos nossos buracos, cavidades, brechas, dobras, músculos, salivas, ossaturas e também vozes, risos, gemidos, gritos, grunhidos, respiros. Composta por 4 sessões: Waimansan, Copo d'Água, Beijo na Boca e Língua Solta, a edição abriga noções de cuidado coletivo, afetividades, corpo como fonte de saber não hegemônico, terra, tecnologias e imaginação de mundos com e desde a boca. Waimansan, expressão apresentada pelo filósofo João Paulo Lima Barreto, diz respeito aos seres humanos que habitam os domínios da terra, da floresta, do ar e da água. Detém a capacidade de metamorfose e camuflagem, assumindo a forma de animais e peixes e adquirindo suas características e habilidades físicas. São fontes de conhecimento com as quais os especialistas tucano devem se comunicar para aprender. Entrevistado para essa edição, Barreto nos conta sobre uma epistemologia rio-negrina dos corpos, suas possibilidades de transformação e de cuidado, o corpo como síntese e microcosmos do universo. Já a artista acadêmica e ativista em prol da liberdade animal e das pessoas com deficiência, Sunaura Taylor, descreve como a animalização tem sido usada como ferramenta de segregação de pessoas com deficiência e de outros grupos minorizados. Jeff Barbato, artista visual, apresenta uma curadoria de cerâmicas da sociedade Moche, no Peru. Para esse povo, pessoas nascidas com fissura lábio-palatina ou lábios mutilados eram marcadas pela divindade Ilhapa, o deus dos raios, dos relâmpagos e dos trovões. Olha só que interessante. Numa autoficção, a artista Lua Cavalcante contrapõe o discurso patologizante associado a pessoas com deficiência a um texto poético ligado a seu nascimento. Provocado por essa edição, o artista Uaré Erremais fabula um repertório visual entre a intimidade e concretude do espaço da boca e as formas de imaginação de mundos a partir desse orifício que nos alimenta, nos faz gritar, falar, rir, se drogar, salivar, morder, beijar e gozar. Em Copo d'Água, abordamos diferentes dimensões de cuidado. Numa conversa com Matuza Sankofa, Rafael Escobar e Wanda Canuto, que trabalham com redução de danos, o cuidado foi discutido em seu aspecto coletivo. Em suas falas, o simples gesto de oferecer um copo d'água para usuários de drogas que visitam seus espaços de acolhida se demonstrou fundamental. Em diálogo com esse grupo, o artista Pedro Marighella desenhou o bloco de carnaval organizado pela Cracolândia, em São Paulo, o Blocolândia. Olha só. Copo d'água também pode ser lido sob a dimensão dos prazeres e gentilezas cotidianos, como nos relata Tatiana Nascimento, quando recebe um copo d'água fresca ao ser vista amamentando. Convidada a entrar em diálogo com a noção de erótico de Audre Lorde, Nascimento nos relembra da feitura cotidiana de prazeres como princípio ancestro, fundamental e escuro de bem viver, de uma mãe solo trabalhadora autônoma. Em interlocução com esse pensamento, a filósofa Maria Fernanda Novo discorre sobre as amas de leite e seu papel no trabalho invisível na alimentação da maquinaria colonial extrativista, realizado majoritariamente por mulheres negras. Cuidado coletivo e interdependência tornam-se chave quando nos relacionamos com o Disability Studies, estudos de desabilidades ou das deficiências. A curadora e editora Júlia Ayerbe nos introduz a referências formais e informais deste campo. As relações interpessoais e de cuidado ganham novos contornos em Beijo na Boca. Nos deslocamos para dimensões afetivas e de intimidade, como o amor e o trabalho das prostitutas, apresentado pela trabalhadora sexual e escritora que cunhou o termo puta feminista, escrito tudo junto, Monique Prada. O coletivo Mulheres da Luz, que atua na garantia de direito das mulheres em situação de prostituição no Parque da Luz, em São Paulo, realizou na Casa do Povo uma oficina de desenho com a artista Vânia Medeiros. O desenho nesse contexto é compreendido como dispositivo para cartografias pessoais e do território. Na esteira dos debates afetivos, a ativista e psicóloga indígena guarani Geni Nunes estabelece correlações complexas sobre as possibilidades de descolonização dos afetos, conectando, por exemplo, corpos, terras, religiões, patriarcado, sexualidades e afetividades. Ainda na sessão Beijo na Boca, conduzida por um jogo de tarô, a curadora Rita Vênus nos introduz a sua relação íntima com essas cartas. Num exercício de falar sobre o Brasil hoje, a autora navega entre sonho e lembrança, casa e templo, relato e fabulação. Por fim, Língua Solta reúne conversas sobre cuidado e partir do te... Opa, peraí. Por fim, Língua Solta reúne conversas sobre cuidado a partir do território e da linguagem. Renato Stuttmann e Bruna Franchetto discutem as aproximações entre as línguas indígenas e o Yiddish, como línguas sem Estado e que resistem à demarcação imposta pelo progresso. Já Letícia Cesarino apresenta as dimensões do cuidado como alerta, explicando os bastidores da polarização política nas redes sociais e a agência não humana dos algoritmos nas plataformas digitais. Na sequência, a Trans Alien e Novíssimo Edgar abrem canais multidimensionais em forma de poema, imagem e som. Defendem o papel das ancestralidades no presente quando, abre aspas, se faz necessário aprender a fazer refúgios, parque de diversões e abrigos ou apenas refazer tudo quando a realidade não faz jus. Fecha aspas. O conjunto de textos reunidos em Céu da Boca ganha corpo e forma pelo projeto gráfico do Estúdio Margem, que mais uma vez conduz o leitor pelas quebras, vazios e sobreposições improváveis. Uma espécie de coreografia que desnaturaliza a leitura. ampliando, ritmando, criando liga entre o que vem e o que vai diante dos olhos, mas também das mãos, da boca e de outros órgãos e sentidos. Quem assina é Cláudio Bueno, João Simões e Vânia Medeiros. Não é muito interessante? Eu não conhecia essa revista e quando eu vi fiquei bastante encantada. Primeiro pelo projeto gráfico, a capa, achei muito bonita. Depois pelo conteúdo mesmo. Então, bem, essa daqui foi, né, uma síntese do que tem o conteúdo dessa edição, né? Então, mais uma vez, nesse texto que eu vou ler agora, tem, pelo que eu já dei uma olhada por cima, várias expressões indígenas, né? Na linguagem mesmo, na língua deles. Então, eu já peço desculpas porque eu não sei como é que vai ser a minha pronúncia aqui. Mas eu espero que dê para entender a essência. Então, na sessão chamada Waimassã, O Mundo em Mim. Entrevista com João Paulo Lima Barreto, Yupuri, por Cláudio Bueno. Então, devo falar João e Cláudio, né? Quando for pergunta do Cláudio, devo falar Cláudio, nananã, e resposta do João. Nessa entrevista, João Paulo Lima Barreto nos conta sobre uma epistemologia rionegrina dos corpos, suas possibilidades de transformação e de cuidado. O corpo aqui é percebido como síntese e microcosmo de todo o universo. Essa conversa. Que foi? A gente vai tentar, filha, mas eu não consigo fazer isso agora. Eu já tentei achar na biblioteca e não achei. Quando a gente for lá devolver, você procura comigo? Tá bom? O corpo aqui é percebido como síntese e microcosmo de todo o universo. Essa conversa tem como referência a tese de doutorado de Barreto, intitulada Kumuan na Katiroti Ukuse, uma teoria sobre o corpo e o conhecimento prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro, defendida em 2021 no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Cláudio. Olá, João Paulo. Muito obrigado por topar essa conversa. Eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouco a respeito da sua pesquisa em torno de uma epistemologia rionegrina sobre o corpo. Particularmente, dos capítulos da sua tese nos interessam muito nessa edição. Particularmente, dois capítulos da sua tese nos interessam muito nessa edição. Um deles é sobre a dimensão dos cuidados e o outro sobre as transformações do corpo. João. Obrigado, Cláudio. Fico feliz de conversar agora com você sobre epistemologia indígena, rionegrina, para além da noção de mitos, narrativas e da noção de religião, tomando o corpo como ponto de partida, o corpo para refletir sobre o pensamento indígena. Para nós, povos do Alto Rio Negro, o próprio mundo terrestre é um corpo. Um corpo constituído de vidas. Nossos especialistas contam que os demiurgos, quando começaram a pensar em construir um mundo terrestre, eles pensaram num corpo que fosse capaz de se manter e gerar vidas. Portanto, o mundo terrestre é considerado como corpo de mulher, porque constitui todos os elementos para gerar novas vidas. Assim, o mundo terrestre é a extensão de mulher. Daí tem aqui uma notinha, né? Corpo de mulher. Os debates em torno das noções de gênero e sexualidade utilizam a expressão corpos que parem para se referir a corpos que podem gerar vidas, como são, por exemplo, os corpos das mulheres cisgênero, de homens trans e de uma parcela de pessoas não binárias. Nesse contexto, o entendimento da palavra mulher não se encerra em suas dimensões biológicas. Retornando então, e a mulher é a extensão do mundo terrestre. Para as pessoas entenderem, nossos especialistas dão como exemplo o seguinte. Vemos uma cidade asfaltada e cimentada, mas por um minúsculo buraco que seja, brota uma vida. Vocês podem chamar de mato. Para nós, isso é uma manifestação da vida que brota da terra. O princípio é saber que o mundo terrestre é o útero da mulher, que por si só já é um corpo que gera outras vidas. E aí vem outro conceito fundamental, a noção de que o nosso corpo, o corpo humano, é síntese de todos os elementos que constituem o mundo terrestre. Muito além de achar que o corpo, esse corpo humano, é apenas biológico, ou seja, tudo que a gente consegue entender, é que o corpo é constituído de elementos químicos. Para nós, e povos indígenas, nós entendemos que o corpo é síntese e microcosmo do universo, ou do cosmo. Primeiro porque o mundo terrestre é constituído de 6 elementos: vida terra, vida animal, vida floresta, vida ar, vida luz e vida vegetal. Então, todos os corpos são constituídos desses 6 elementos. Por isso, quando alguém vai ler nossas histórias sobre a construção do mundo, o surgimento dos humanos, o surgimento dos seres e das coisas, vai perceber que o corpo humano é capaz de se transformar em qualquer elemento ou qualquer animal. Ele se transforma em elemento fumaça, elemento água, um animal e vegetal. Um bicho, por exemplo, como cobra, como pássaro, como marimbondos, uma onça. Porque ele é a potência, é capaz de se transformar em qualquer elemento, em qualquer bicho, qualquer animal. Nesse sentido, para nós, o corpo é uma potência de transformação. Daí vem toda a questão que nós discutimos, como nós, povos indígenas, dominamos e vivenciamos a transformação do corpo. O corpo, como potência, é capaz de se transformar em qualquer um dos elementos de que eu falei. Transforma em fumaça, transforma em bichos. Vi sim, filha. Daí vem toda a questão que nós discutimos, como nós, povos indígenas, dominamos e vivenciamos a transformação do corpo. O corpo, como potência, é capaz de se transformar em qualquer um dos elementos de que eu falei. Transforma em fumaça, transforma em bichos, transforma em cobra, transforma em vegetal. Toda essa noção de transformação está escrita nas nossas histórias. Por isso nós consideramos o corpo como um microcosmo e uma potência de transformação. Mas nosso povo fala assim, o corpo, esse corpo constituído de 6 elementos, não é diferente do corpo de um cachorro, não é diferente do corpo de uma paca, de uma onça, de uma árvore. Não tem diferença nenhuma, porque todos os corpos são constituídos de 6 elementos. Todos os elementos são uma potência transformada em qualquer coisa. E qual é a diferença, então? Qual a diferença entre o corpo de um bicho, seja a anta, a onça, a galinha, o cachorro? É o nome. Para nós, o nome... Para nós, o nome é que nos qualifica a condição de ser humano, de ser pessoa, de ser gente. Ou seja, meu nome é Yupuri. É um nome exclusivamente do grupo Tucano. Nós temos um estoque de nomes limitado. Nenhum outro, como Desano, Tuyuca, Barassana e outros, vão ter o direito de usar o nome Tucano, porque eles têm seus nomes específicos, nomes próprios. Então, o nome é que me conecta à dimensão social de ser Tucano, Yepa Maçã. É o nome que me conecta a todos os conhecimentos do povo Tucano. O nome que me conecta à noção de território tucano, de ser tucano, de pertencimento da cosmologia tucano, de conhecimento tucano, dentro da estrutura social tucano. Isso que me qualifica ser gente, ser humano, ser pessoa. Essa é a grande diferença entre um corpo humano e o corpo de um bicho, de um animal, qualquer bicho, vegetal, etc. Daí o Cláudio fala, João Paulo, quando você fala que o corpo pode se transformar em qualquer bicho, como é que isso se dá concretamente na prática de vida? João, certo, tem 3 maneiras diferentes de transformação do corpo. A transformação de corpo metafisicamente, a transformação do corpo físico e a transformação do corpo pós-morte. Eu vou explicar aqui resumidamente. A transformação do corpo metafisicamente acontece quando um especialista evoca as fórmulas de Bahresi, qualificando o corpo com os elementos metafísicos, o que vocês entendem como fórmulas de benzimento. A transformação física é quando o corpo apropria o corpo do animal, sobretudo de predadores, para executar determinada finalidade. E a transformação pós-morte é quando o nome se transforma em outro bicho. A transformação metafísica das coisas acontece cotidianamente. Essa é a nossa prática cotidiana de cuidado com a saúde e de cura. Por exemplo, no Centro de Medicina Indígena, Existem, chegam mulheres ou homens que querem conquistar sua namorada ou ex-mulher. O que é que os nossos especialistas falam? Espera só um pouquinho. Quando fala aqui, centro de medicina indígena, daí tem uma notinha. Cadê a notinha? Pera, vamos voltar um pouco. A transformação metafísica das coisas acontece cotidianamente. Essa é a nossa prática cotidiana de cuidado com a saúde e de cura. Por exemplo, no centro de medicina indígena, chegam mulheres ou homens que querem conquistar a sua namorada ou ex-mulher. O que é que os nossos especialistas falam? Está bem, você vai ter essa chance. Eu vou transformar você num corpo mais belo, mais bonito. E então eles evocam elementos bonitos, aqueles elementos que as pessoas gostam, almejam e querem. Eles falam o seguinte: eu vou transformar você em uma música, uma melodia de um pássaro, para quando a pessoa ouvir sua voz, ela ouvir a musicalidade daquele pássaro e ela gostar de ouvir, entende? Ele diz assim: eu vou transformar você num corpo de desejo, que toda pessoa deseje ter aquele corpo, aquela coisa. Qual é? Diamante, por exemplo. Diamante é um mineral que todo mundo quer, então eu vou transformar você em diamante. Também vou transformar você no pássaro mais lindo que todo mundo almeja. Essas são fórmulas de transformação do corpo metafísico, de vivência. Nesse sentido, as pessoas não conseguem olhar para o corpo metafísico, mas os nossos especialistas transformam metafisicamente o corpo, entre aspas, injetando a beleza, elemento de desejo que as pessoas podem ter. Em outras palavras, eles enfeitam. É disso que nós estamos falando sobre transformação metafísica. Outra questão é a transformação física mesmo, que é transformar em onça, em cobra grande. O corpo não é o corpo, esse corpo que estamos falando biológico, mas o nome. Ele se transforma em qualquer outro bicho desde que tenha essa capacidade de manipular e utilizar as qualidades de um determinado predador como uma onça. Eu também descrevo na minha tese como se faz isso, transformar uma pessoa em uma onça. Aí tem uma transformação direta mesmo, física. Transforma em uma onça para caçar, para atacar o desafeto, etc. Outro caso também é a transformação em cobra grande. Para efetuar certas atividades, o corpo se transforma em cobra e vai embora. E isso para nós é muito sério, ou seja, existe e acontece mesmo. Cláudio diz: cobra grande também é uma base epistemológica e de fundação da vida de alguns povos, não é? Me parece ser muito grandiosa a transformação em cobra grande. E o João? Isso, a cobra grande não é por si só um princípio que gera outras vidas, como a humana. Ela é apenas um veículo de passagem de uma condição. É outra lógica de explicar o surgimento dos humanos. Por exemplo, estou aqui em Manaus, quero ir a Brasília, mas não vou ter condição de ir voando ou a pé. Para isso, vou utilizar avião para chegar lá, entende? A cobra grande é a mesma coisa. É um veículo de transporte para sair de uma condição para essa condição humana. O pessoal não consegue entender ainda essa diferença. Acham que a gente é fruto de uma vida de cobra, coração de cobra, pele de cobra. Não é isso. Tudo isso é equívoco. E você ia falar também, João Paulo, dessa transformação pós-morte. Sim, quando o fim dessa vida, para nós, a morte não é morte, fim do corpo, fim da vida. Não. A morte é apenas uma passagem de uma condição. Essa dimensão que nós estamos aqui para outra condição humana. Só que essa passagem, para chegar na mesma condição de humanos no outro domínio, ela precisa ser cuidada durante essa vida em que nós estamos aqui. Por isso temos regras sociais para cumprir, para a gente poder voltar de forma humana em outra condição. Se a gente não cumprir determinadas regras, após findar esse corpo, a pessoa vai transformar em bicho, bicho como cobra grande, anta, onça, paca, como esses bichos. Portanto, transformar-se em bicho pós-morte para nós é perder a condição humana. CB, certo? A gente tem vivido crimes e catástrofes como com os Yanomami, agora envolvendo muita violência. Como é que vocês veem essa questão da morte quando a vida é interrompida por um processo tão bruto? JB. Então, essa situação Yanomami é uma ponta do iceberg dessa necropolítica que foi instalada. Em outras palavras, Cláudio, o Estado brasileiro nunca foi bonzinho para nós. Nunca foi e nunca será. Nós estamos lutando contra o Estado brasileiro há mais de 523 anos. porque a lógica do pensamento ocidental é de objetificação das coisas. Você é ensinado a olhar as coisas como objeto. Tudo está à sua disposição. A terra, a floresta, a água, as pessoas. Desde criança nós aprendemos isso. A escola ensina isso. Ensina você a ser indivíduo, ser individual. Ao contrário dos povos indígenas, que é coletivo. Nós somos povos coletivos. Nós somos povos invisibilizados pelo Estado. O Estado nunca foi bonzinho para com os povos indígenas. Esse governo que passou escancarou como que os brancos pensam, olham a sociedade indígena. Ele falou diretamente, eu não vou demarcar a terra indígena. Eu sou especialista em matar. Na minha gestão, eu nunca vou demarcar nem um milímetro de terras indígenas. O cara falou e cumpriu sua promessa. Está aí. Porque essa é a cultura do Estado. Hoje se escuta, por exemplo, sobre as cotas ou políticas afirmativas dentro das universidades sendo implementadas. Não é porque o Estado ou as universidades são benevolentes, são bonzinhos com os indígenas. Não, isso daí é o fruto de uma luta de 20, 30 anos das nossas lideranças. Agora os caras vêm dizer que são bonzinhos. Não, não existe isso. O Estado sempre tratou a gente assim. O Estado sempre olhou a gente como entraves para o que vocês chamam de desenvolvimento, de progresso. Não é novidade para nós, entende? É a manifestação mais concreta, mais fiel de um Estado que não admite os povos indígenas pensarem diferente, verem e serem diferentes. Nós sempre lutamos contra o sistema. CB. Sim, sim. Uma vez eu ouvi, acho que foi o pajé Timei Assurini, falando da ideia de desenvolvimento que contém o prefixo des, que é como não estar envolvido. Então, desenvolvimento é como não estar envolvido com a terra, com os seres, etc. João Paulo, eu também queria falar um pouco mais sobre a noção de cuidado, que você trata tão lindamente em sua tese, tanto no hospital como em sua prática de vida. JB. Eu costumo dizer que os povos indígenas são essencialmente preventivos e de proteção. A gente não é curativo. Por quê? Porque nós temos o sistema de tempo que acompanhamos pelas constelações, pela rotação das constelações, e cada período das constelações representa para nós um período de cuidado e um período de práticas sociais. CB. Que bonita essa relação com o céu e com a constelação para pensar o cuidado. JB. Exato. Porque, por exemplo, estamos no tempo de fevereiro. Está terminando para nós o período de constelação de Jararaca. É um período de muita chuva. Isso traz para nós riscos à saúde. Primeiro, risco de ataque de bichos peçonhentos. Portanto, antes de começar esse período, nossos especialistas, conhecidos como pajés, entram em ação fazendo bacese, benzimentos de proteção, para mitigar os riscos de ataque de cobras venenosas. Isso está ligado diretamente a nós e ao cuidado de saúde. Assim, quando começa esse período de constelação de Jararaca, os pajés fazem defumação de proteção da comunidade e das pessoas. Passando essa época, nós teremos um período de fartura de frutas silvestres. É um período para nós muito bom, porque é um período de aprendizado. É um período em que a gente faz as primeiras sessões de inserção de jovens para a vida adulta. Por quê? Porque é um período que os Waimassã, humanos que habitam outros domínios, estão abertos para ensinar as pessoas. É um momento de aprender com eles. Portanto, é um período de formação de novos especialistas. Nesse período são formados novos especialistas que vocês conhecem como pajé. Então, jovens candidatos que têm interesse em formação passam pelo processo de cuidados do corpo, cuidados com o uso de ayahuasca, o capi, como nós chamamos, com o cuidado no uso de rapé, o iô, como nós chamamos, que são os elementos que conectam ao domínio desses humanos e aprendem com eles. Então, é um tempo muito importante, fundamental para nós. CB, tem um nome para a constelação desse período, João Paulo? JB, Wiyo Peozi Numuri, seria tempo de formação de novos especialistas. Em cada período, como antes de, um grande verão, alguns especialistas entram em ação e fazem bacese para controlar a temperatura, para não superaquecer o mundo terrestre, para não ter doenças de ataque do sol, etc. Existe um protocolo muito bem sistematizado de cuidado de tempo ao longo desse período das constelações. Somos povos essencialmente preventivos e protetivos, e não curativos. Para nós, a doença é uma consequência de descuido de tudo isso. CB. João Paulo, no começo da nossa conversa você dizia que o nome tem uma força grande. Como é esse processo de nomeação de uma nova criança na aldeia? JB. Quando a mulher diz que está grávida, começa todo o cuidado com a alimentação, com o trabalho, com as relações, a relação sexual. Durante, digamos, 9 meses, existe um protocolo que a mulher deve adotar para se ter um filho íntegro e um parto sem dor. Então, tudo é acompanhado. No momento em que a criança nasce, existe a nominação. Eu chamo de injeção de nome. Daí que começa para nós a ser sujeito como humano. Portanto, o nome, como eu falei, é uma força coletiva, uma potência. O nome é coletivo, não é individual, entende? Por que é coletivo? Porque nós temos um estoque de nomes limitado, tanto masculino quanto feminino. Por exemplo, eu sou tucano e o meu nome é Yupuri. Dentro da nossa lógica de estrutura social, a minha função é cuidar da coletividade, acompanhando o ciclo de constelações que marcam os períodos de tempo. A pessoa Yupuri faz vasécia de proteção coletiva e das pessoas. Conectando com os humanos que habitam outros domínios, fica informado das coisas, entre aspas, anormais ou de ataque que pode acontecer com o coletivo. CB. Quando você ganha esse nome, então, você já nasce também um pouco com essa vocação ou uma inclinação? JB. Sim, meu nome tem uma função social e é por isso que é um nome coletivo. CB, entendeu o nome e essa função social como coletivo? E tirar dessa dimensão que é individual, neoliberal, parece uma mudança radical no modo de ser, no modo de viver. JB, exatamente isso, Cláudio. A nossa concepção é que nossa existência é permeada de vida e convivência coletiva. Por exemplo, a floresta é a extensão de mim e eu sou a extensão da floresta. A terra é minha extensão e eu sou a extensão da terra. É essa rede de relações conectadas que nos faz ser diferentes. CB. João Paulo, você gostaria de adicionar mais alguma questão a essa nossa conversa? JB. Eu quero sim, Cláudio. Quando eu falo de diferença, nós estamos falando de tudo que eu falei agora. Diferença que existe entre povos indígenas e outros povos. Eu quero deixar bem claro que nós somos também diferentes, porque nós somos povos de oralidade. Sabe o que é oralidade, filha?
Não.
Oralidade é fala. É falar. Os indígenas, eles não são muito de ficar lendo. Eles estão... Já sabem ler, muitos deles sabem. Mas é um povo que vai muito mais assim das coisas que o pai conta pro filho, que ele ouviu do pai dele, e do pai dele que ouviu do pai dele, e da mãe. Coisa que vai passando assim de pai para filho, sabe? Então é isso, ele falou, eu quero deixar bem claro que todos nós somos, que nós somos diferentes também, porque nós somos povos da oralidade. E esse
isso
mundo...
O que é oralidade?
Isso que eu falei, é a fala. É um povo que aprende
ouvi,
as...
Eu não ouvi você falando o nome. Eu achava que você falou assim, ó, borrico. Assim.
Então, oralidade é essa coisa de aprender com a fala, escutando. Que a gente sente muita falta disso hoje em dia. Entendeu?
Bola
de conversar.
Com bola. Olha, bola com bola, ó.
Tá, agora, ó, vou continuar gravando. E esse mundo da universidade e da escola são dos povos da escrita. Essa é uma diferença fundamental. Em outras palavras, para nós, a palavra não é abstrata. A palavra para nós é concreta.
Que é listrada?
Abstrata. Portanto, para nós, a palavra que sai da
que
porta
que é abstrata?
Da... Abstrata é que você... É, que é difícil de explicar. Que é difícil de pegar, de ver, de entender. Abstrato é isso. E concreto é uma coisa que é bem fácil. Você fala, ó, isso aqui é uma revista. É fácil, ó, é uma revista. Agora, quando eu ia falar, que é o amor? É difícil de explicar o que é o amor, né? Porque é uma coisa que a gente não consegue pegar... Assim, é difícil de explicar. É uma coisa que é um sentimento, né?
Só pega aí na imaginação as novas.
Isso.
Oh, cabelo não é amor.
É. Então é isso. Em outras palavras, para nós a palavra não é abstrata. A palavra para nós é concreta. Portanto, para nós, a palavra que sai da porta da boca é uma força que é capaz de construir, destruir, curar ou matar. Entende? Assim como para o outro lado a escrita, que é importante... Peraí, filha, senão não consigo ler. A escrita que vale, o papel é que fala. Como dizia o meu avô, o papel fala para os brancos. O que o papel falar, eles fazem, dizia meu avô Ponciano Iaí. É nesse mundo de diferenças que nós estamos dialogando. Então, nós precisamos aprender a dialogar a partir dessas diferenças. Por exemplo, quando meu pai aciona as fórmulas de Bazés e os benzimentos, ele faz uma manipulação metaquímica e metafísica das coisas, que é diferente de uma reza, de uma oração como Pai Nosso, crê em Deus Pai, etc. É esse campo que o pessoal não consegue entender e começa a traduzir essa ação com jargões da religião, chamar meu pai de rezador, de benzedor, de curandeiro, o que é um equívoco. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que a palavra para nós é concreta. Só que aí, Cláudio, tem que ter formação. Não adianta querer evocar as coisas metaquimicamente e metafisicamente sem uma formação. Para isso, a construção do corpo para nós é importante, porque nós formamos e possuímos um corpo para ter esse poder de evocar as coisas. Eu, por exemplo, não tenho esse poder de manipular metaquimicamente, metafisicamente as coisas, porque eu não me formei para isso. Eu me formei para ser antropólogo, entende? Então hoje tem muita gente dizendo: ah, eu sou pajé porque eu tenho dom. Espera lá, no Alto Rio Negro não é bem assim. Tem que passar por formação, tem que passar por um processo de formação. Senão, não será especialista, o pajé. CB. João Paulo, em uma das minhas experiências com a ayahuasca, eu me percebia como onça. A minha mão, por exemplo, era como pata mesmo, tinha peso, densidade e tudo. E aí pensei, como é que pode a gente carregar esse registro todo em nosso corpo? Essa possibilidade de ser onça. JB. Como falei, o corpo é uma potência. Ele constitui todos esses elementos, inclusive a qualidade de animais e todos os elementos que constituem o mundo terrestre. Por exemplo, quando você vai ter contato com o capi, que vocês chamam de ayahuasca, você vai ter contato com essa dimensão. Mas aí também depende do mestre que está orientando você para isso, porque tem vários tipos de capi. Tem o capi que é para autoconhecimento, tem capi que é para cura de doenças. E tem capi exclusivamente nosso que você toma para ter acesso ao domínio do conhecimento. Aprender as fórmulas de Bazese, benzimento, aprender as tecnologias de diagnóstico e tratamento. Aprender os significados dos sonhos, aprender as plantas medicinais. Portanto, como dizia meu avô, nossa escola, nosso laboratório, não estão nesse mundo. Estão no outro mundo. Estão no domínio do Waimasã. CB. João Paulo, foi uma alegria nesse diálogo, estar nesse diálogo contigo. Muito obrigada por partilhar todo esse conhecimento. JB. Cláudio, hoje foi muito legal. Um grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Daí tem aqui João Paulo Barreto, é graduado em Filosofia, mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas e também pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, membro da SPA, da Academia Brasileira de Ciências, e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Coordena o Fórum Povos da Rede Unida. Então eu vou ler agora as legendas e créditos das fotos que ilustram a matéria. A primeira foto de abertura é do Alberto César Araújo, né, da Amazônia Real, e é uma montagem do rosto, né, do Kumu Dupu Tuyuka, uma montagem toda fragmentada, assim, bem interessante. Daí na outra dupla tem duas fotos, a de cima tem o João Paulo Lima Barreto e o Kumu Dupu Tuyuka, também um de frente, sentados um de frente para o outro, como se estivessem conversando. E outra que daí não tá com nenhuma legenda, mas tem três pessoas, tá um pouco escura aqui na impressão. Filha, por favor, não mexe, tá? No celular. E daí na última página, na última dupla, daí tem aqui a legenda. Imagens de atendimento oferecido pelo Kumu do Putuyuca no Centro de Medicina Indígena em Manaus. E daí aparece uma prateleira com várias garrafas que eu imagino que sejam medicinas, né? E também fotos de Alberto César Araújo, do Amazônia Real. E para finalizar, tem outra foto dele, também, do Kumu do Putuyuca. Dele, uma foto de baixo para cima, assim, dele olhando as, né, com as mãos viradas, assim, com a palma pro rosto, né? E daí você vê ele bem velhinho, com a pele toda amassadinha, anel num dedo, uma camisa de botão, tipo uma camisa polo branca. E é isso. Essa foi a leitura da...
Já leu tudo?
Da matéria. Eu li só um pedaço, que chama O Mundo em Mim. Entrevista com João Paulo Lima Barreto e o Puri. Por Cláudio Bueno, da revista Nossa Voz. A edição chamada Céu da Boca. Então, eu vou deixar na descrição do episódio os links para o site da Casa do Povo, né, da revista, e demais informações que eu achar que são pertinentes, então dá uma conferidinha. Eu sou Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató no Instagram, procurando por @tatopodcast. Lá você encontra na bio os links para todos os episódios e o contato, caso queira mandar alguma mensagem. Esse episódio foi gravado em São Paulo, aqui na minha casa, entre outubro e novembro. E agora, essa gravação no comecinho de dezembro de 2023. Meu Deus, esse ano voou. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. E a imagem de capa do episódio é uma foto da capa da revista com o dedinho da Antônia. Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo Tató.